Quero ver se consigo fazer 4 registros nesses 10 minutos. O primeiro deles, senhor presidente, é cumprimentar a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou operação de crédito com garantia da União, externo, né, em favor do município de Caxias do Sul, minha cidade natal. E é gostoso, é prazeroso, né, acreditar que um menino pobre que nasceu na beira do rio do Tega, que é lá de Caxias, sabe, um rio bem poluído, infelizmente, na época, e que hoje está no Senado e tive a satisfação de ler o relatório de forma ad hoc, por uma referência do senador Flecha Ribeiro e o senador Tasso Gereissati. Agradeço tanto o presidente da comissão como o relator da peça principal, que foi o senador Flecha Ribeiro, que passou para mim a satisfação de ler ad hoc o relatório. Esse relatório, senhor presidente, do empréstimo, destina-se a US$ 33 milhões da Agência de Cooperação Andina de Fomento, CAF, para a minha cidade natal, Caxias do Sul. A operação para Caxias do Sul deve cobrir parte dos investimentos previstos no Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura e dos Serviços Básicos de Caxias do Sul 2, PD1, do PDI 2. A comissão também aprovou a nosso pedido, requerimento de urgência, para que a matéria seja votada em plenário o mais rápido possível. Senhor presidente, a minha forma de ser, e todo mundo sabe, do equilíbrio, do bom senso, da solidariedade, eu cumprimentei a todos os senadores, mas também cumprimentei em nome da senadora Ana Amélia e do senador Lazia Martins, porque ambos, por motivos outros de agendas na casa, não estavam lá, mas conversei com eles e ficaram todos muito satisfeitos com o relatório, atendendo a esta cidade onde nasci, em Caxias do Sul. Então, esse registro eu faço agradecendo a todos por terem me passado a oportunidade de ser o relator ad hoc para a cidade onde eu nasci. E, claro, hoje eu sou, como todos nós somos, né? Somos senadores dos nossos estados. Sou senador do Rio Grande do Sul e trato com o mesmo equilíbrio toda a cidade do estado. Tanto que, nas minhas emendas individuais, eu mando para os 497 municípios o mesmo valor. Não importa se a cidade tenha 2 milhões de habitantes ou tenha 2 mil habitantes. Faço isso pela coerência de uma visão republicana que eu tenho do nosso papel aqui no Congresso Nacional, representando nossos estados, mas defendendo o nosso país. Falamos tanto em educação e a minha emenda individual, eu mando toda ela para a UERGS, Rio Grande do Sul, independente de quem seja o governador que esteja no exercício. Claro que, embora eu apresente uma emenda para a educação de 15 milhões, às vezes é reduzido para 7, para 8, mas o que vai, vai toda para a educação. Segundo, senhor presidente, registro que faço, é sobre o editorial de hoje do Estado de São Paulo. O que, que diz o editorial? O Estado de São Paulo. Brasil, Brasil, derrotado na Câmara dos Deputados. Espero eu, senhor presidente, que o Senado não tenha a mesma posição que a Câmara teve a respeito de programas de renegociação de dívidas tributárias. O que, que diz o jornal? O Brasil foi mais uma vez derrotado em votação no Congresso, com a aprovação na semana passada do texto base do novo programa de renegociação das dívidas tributárias. Que os caras não pagam, diz, devo, não nego, não pago, estou esperando uma renegociação, um novo refis, e aí, no caso, entra a própria Previdência. Temos lá uma dívida acumulada de trilhões, eu diria, paga a União, um tri praticamente paga a Previdência, e simplesmente eles não pagam porque são incentivados por essas anistias. O projeto encaminhado pelo próprio Executivo foi deformado pelo deputado Nelton Cardoso Júnior, relator da medida provisória 783. A proposta de um novo refis foi convertida em luxuoso presente aos sonegadores. Mais um estímulo ao calote fiscal. não pague, que depois o Congresso te perdoa. Eu digo e repito aqui o que eu disse na abertura do Congresso dos Auditores Fiscais Agropecuário ontem à noite. Não pague o senhor e a senhora a luz, lhe cortam. Não pague a água, lhe cortam. Não pague o carrinho que conseguiu comprar, carrinho popular, a um banco, retira o carro. Não pague a prestação da casa própria, lhe tira uma casa. E os grandes devedores, que devem bilhões e bilhões, só a JBS, repito, deve 3,5 bilhões, esperando sempre novas renegociações. Então, eu aqui quero que considere, Vossa Excelência, na íntegra, o relatório, o editorial do Estado de São Paulo. Firme, duro, mas responsável, porque não dá para continuar com essa história de parlamentares fazerem leis para beneficiar a eles mesmos. Segundo informações que estão aqui, são milhões e milhões, senhor presidente, que são, mais uma vez, atenuados. A estimativa de 8,6 bilhões, depois do primeiro estrago da proposta, a nova expectativa, segundo fontes da área econômica e financeira do Executivo, que denuncia, e denuncia com razão, eu que critico muitas vezes aqui o Executivo, é uma arrecadação em 2017 na faixa de bilhões e bilhões. Apesar da melhoria, eles dizem e reconhecem que esse tipo de refis não ajuda em nada a economia, não ajuda em nada o país. Por isso é que nós pedimos que o Senado siga o exemplo do Estado de São Paulo e do editorial e rejeite essa medida provisória. Senhor presidente, ainda no meu tempo, eu quero também, veja aqui, registro matéria agora de um outro grande jornal, Folha de São Paulo. Reforma trabalhista brasileira desanima investidores nos Estados Unidos. Por que eu comento essa matéria da reforma trabalhista vinculada aos Estados Unidos? Até as pedras das cidades mais antigas do Brasil sabem que a reforma trabalhista aprovada por esse Congresso acaba com a ampla maioria do direito dos trabalhadores da era Vargas até hoje. Infelizmente, a reforma segue a orientação do setor financeiro e dos grandes empresários. E o pior é que ela se definiu pelo não sofrido nosso povo, e nem pelas angústias da nossa gente de mãos calejadas, e tampouco por um projeto de país. Não, não. O governo, com a sua maioria, assinou a venda dos direitos dos trabalhadores. Isso é trágico, é inaceitável. A reforma trabalhista é o esculacho do capital para com o trabalho, pois assim como foi aprovada a corda, vai mais uma vez arrebentar na parte mais fraca. As contradições são tão grandes de um artigo para o outro. Eu que estou como relator da comissão especial que discute o novo Estatuto do Trabalho, ouvindo lá juízes, especialistas, analistas, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ficou tão mal redigida que um artigo se contradiz ao outro. E ainda ouvimos que a esculhambação dessa reforma é criticada pela elite econômica dos Estados Unidos. Diz que agora mesmo que não vão investir no Brasil. Não é só pelas contradições. Eles queriam uma reforma ainda mais cruel, pelo que diz aqui a matéria. Ora, se esse grupo que está no poder hoje voltar em 2018, então eles vão completar todo o mal feito até o momento. É inaceitável que eles dizem que a reforma ficou muito aquém daquilo que eles imaginavam, querem piorar ainda mais, e por isso o alerta que eu trago, aproveitando a matéria, senhor presidente, reforma trabalhista brasileira desanima investidores. É porque eles queriam muito mais. Isso que a pergunta que um dos grandes investidores fez numa palestra em Brasília, ele diz o seguinte: comércio Brasil e Estados Unidos, na semana passada em New York, alguns deles com mais perguntas do que respostas na cabeça. Então diz alguém: então quer dizer que essa tal de reforma que vocês fizeram, nós não vamos poder reduzir os salários, como a gente bem entender? Aí diz eles: isso é uma proposta anticapitalista, reclamou o senhor Terry, da CPQI, empresa que presta serviços de tecnologia aos bancos da América Latina. Nós queríamos uma reforma mais radical, diz ele. Se não foi, o que aconteceu não interessa. Eu faço esse alerta e analisei com muito carinho e fui ler a palestra, o debate que houve lá, porque eles queriam uma reforma ainda pior do que fizeram. Praticamente retiram todos os direitos, mas queriam um cheque em branco para reduzir o salário de qualquer um a qualquer momento na área pública e na área privada. Por isso, senhor presidente, eu trouxe essa reflexão ao plenário. Tenho dito, por onde tenho passado, que 2018 é uma eleição muito importante, que os que defendem essa tese aqui apresentada, nós teremos um prejuízo ainda maior em 2018. Eu tenho muita esperança numa renovação no Congresso Nacional e que a gente eleja homens e mulheres de bem. Não importa se já é senador ou se são novos que vão se apresentar como candidato. O importante para mim é que a gente eleja um Congresso onde os homens e mulheres tenham um compromisso com a nossa gente, com o nosso povo, onde a palavra fraternidade, solidariedade, igualdade, liberdade esteja assegurada para todos, onde a gente tenha políticas humanitárias. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, eu nunca me esqueci, o meu pessoal gravou, que Vossa Excelência disse como é bom ver na tribuna posições na linha da humanização da política. Essa frase é sua, que eu tenho usado. Assim eu termino, senhor presidente. Eu quero uma política cada vez mais humanitária, como a referência que fez um dia que eu estava na tribuna, numa parte, o senador Jorge Viana, que estava na presidência aqui como vice-presidente da Casa. Agradeço e considere na íntegra, senhor presidente, os três pronunciamentos.